Bem-vindo ao Lambisgoia Cash. Eu sou Marcela, sou atriz e jornalista, e aqui é o podcast onde a gente conta a nossa própria desgraça, faz piada disso e filosofa sobre a vida. Entre e fica à vontade. Quem é a Lambisgoia da semana? A Lambisgoia da semana é Fabiane Pereira. Quem é Fabiane Pereira? Vem cá que eu te conto. Fabiane tem 40 anos e até os 37 foi solteira, assim como a locutora. Ela tem muita história de encontro trash, inclusive um hilário em Cuba e outro muito peculiar na igreja de Santo Antônio em Lisboa. A Fabiane, ela apresenta o canal Papo de Música, ou seja, vamos falar daquilo que a gente sempre fala neste programa. Será que músicos são um problema ou eu e Piera que somos realmente fodidas e traumatizadas? Vamos saber agora com Fabiane. Perfeita, maravilhosa, vocês vão amar. Não repara não, o nosso começo tá diferente, por quê? Porque a Fabiane, ela já entrou assim, falando tudo, então a gente já aproveitou, então não vai ser com o oito do bem, bem-vindo ao Lambisgoia, é agora, bem-vindo ao Lambisgoia Cast, Fabiane Pereira, pode entrar, Piera, todo mundo, vem comigo.
Depois que eu comecei a namorar o João, eu não sabia fazer nada, eu nunca tinha baixado um filme pirata.
Eu também, Fabiane!
Eu também!
Cara, só isso que vou te dizer, um dos motivos, viu? Teve uma vez que eu queria super ver uma série e a gente tinha brigado, eu não vi a série, cara, que revolta.
Fabiane, eu fui trabalhar com direito autoral quando eu cheguei em São Paulo. Eu trabalhava numa associação de direito autoral. E eu fui contratada porque na entrevista, todos os entrevistados, eles faziam uma pergunta meio tricky question, assim, que era uma coisa, o que você acha de baixar filmes? E aí todo mundo falava, eu baixo, e aí já era eliminado na hora. E aí a mulher me perguntou, tipo, foi minha chefe maravilhosa, me perguntou, e eu falei, olha, eu não sei baixar, eu nunca baixei porque eu não tenho essa capacidade. É, então eu nem assisto, eu prefiro que saia tal no cinema. Então essa minha não capacidade me garantiu um emprego ótimo.
Não, completamente, assim. E é bom ser sincero, né? Porque às vezes a gente fala, não, é super baixo. Na época de Games of Thrones, eu não tinha visto nunca um capítulo e todo mundo, não sei o que. Falei, gente, desculpa, eu não tenho essa plataforma, sabe?
Eu não tenho essa manha. E aí depois você baixar, você tem que baixar a legenda e não, colocar. Olha, é muito complicado.
Olha, sinceramente, assim, longe de mim, não coloca nem isso no ar, falar que tem coisas de menino e coisas de menina, longe de mim, mas tem coisas que realmente deixa pra eles, viu? Porque eu não quero aprender, não.
Eu também, eu tenho preguiça, sabe? Eu não consigo. É que a nossa geração 30 a mais, a gente não tem paciência ainda pra tecnologia que nem esse povo, sabe?
Gente, eu sou a pessoa que terceiriza tudo. Eu sou uma grande terceirizadora. Eu não tenho essa habilidade, eu vou dar pra alguém que tem.
Sabe? Exatamente, eu sei muita coisa na vida.
Exato, é muito acúmulo de habilidade. Eu sou ótima em muita coisa.
Eu super concordo com você. Eu já sou ótima em muita coisa. Não quero resolver mais nada relacionado à tecnologia. Não. Outra coisa que eu sou péssima, só pra... Gente, nem começou, eu já tô falando. Tem gente que o celular, tudo que tá no celular tá no computador. Eu não sei fazer isso. Meu celular é um celular, meu computador é um computador.
Eu também, são vidas opostas.
Eu aprendi.
Eles sobrevivem independente um do outro. E o meu namorado, ele é namorado, marido, porque não casei ainda, eu sempre falo que é namorado, e ele fica assim, é marido, eu falo, mas não casei ainda.
Tá certíssima cobrar, jogar na cara. Mas, lógico.
Ainda não entrei na igreja. Mas aí, ele é todo garoto Apple. Então, tudo é conectado, sabe?
Eu sou assim também.
Eu não.
Essa é a única parte que eu aprendi, a duras penas ainda, peno pra isso. Porque eu sou ótima em uma coisa, que é perder celular. Então, se eu sou ótima em perder celular, eu também preciso ser ok, pelo menos, em ter tudo que tá no meu celular em outro lugar. Porque se não, nossa, já passei
muito. É a sua tempo. Vida, a sua é. Vida inteira vai embora.
Amiga, eu tenho mais de 70 mil fotos e vídeos no meu celular.
Para! O que é isso, gente? Eu não consigo.
Eu não tenho nem o que fazer foto de tanta coisa.
Nem eu, nem sei o que fotografar tanto. É que a Pierre é a garota azulejo, ela fica tirando foto do azulejo, da sombra, do café, entendeu? Cada movimento é uma foto.
É verdade.
Ela é artista, ela, entendeu? Ela é fotógrafa, ela. Aí vamos começar? Porque a gente já meio que começou. Eu já nem sei se eu aproveito o material, não sei. Eu fiquei confusa. Agora vocês me deixaram confusa.
Faça o que quiser. Nada que eu falei aqui precisa ser sigiloso.
Nada, nada. A gente já tem um livro aberto aqui. Mas eu só vou falar um bem-vinda, Lambis Goya Cash, pra não ser uma má educada, entendeu? E assim, estamos com Fabiane Pereira, Pieira, no dia de hoje. Fabiane, relaxa que eu te apresento antes do episódio. Se você já ouviu Lambis Goya, vai a sua ficha criminal antes de começar o episódio, tá?
Obrigadíssima!
Bem-vinda, Fabiane.
Ai, gente, eu tô amando participar desse episódio, desse podcast, na verdade. Esse nome, Lambisgoia, me lembra muito a minha adolescência, porque eu sou de Volta Redonda, e Lambisgoia e Mocreia as duas palavras que a gente mais usava pra designar tudo, não era pra designar as inimigas, era pra designar as amigas.
As amigas, exatamente, tem gente que acha que é pro lado ruim, não é,
não,
gente,
não, é uma coisa...
E a gente ressignifica as coisas, sabe, tipo aquela Lambisgoia... Sou eu me vejo uma lambisgoia, entendeu?
Exatamente. Não, e quantas vezes você olha no espelho e você fala, nossa, eu tô uma mocreia, mas no melhor sentido da coisa, sabe?
Não, é igual biscate, gente, uma vez, uns dias atrás, alguém me chamou de biscate esquerdista, eu falei, sim, é,
nossa,
zero ofensa.
Olha, eu sempre...
Isso foi uma ofensa, gente,
eu sempre falei que o meu sonho era me chamarem de piranha, porque eu nunca galinhei, assim, sabe? Eu nunca fiquei com dois, três na mesma festa.
Ah, para! Não, você vai ter... Eu vou fazer você terminar neste momento e eu vou te levar numa festa pra gente beijar pelo menos umas três bocas diferentes.
Aproveita
ao mesmo tempo.
Ai, cara, pois é.
Aproveita esse finalzinho de pandemia aí.
Eu me arrependo muitíssimo disso, mas ao mesmo tempo não era muito eu, sabe?
Sim.
Eu sempre fiquei com as pessoas, mas eu ficava com uma pessoa ou com uma pessoa.
É uma piranha.
Mas qual é o seu signo? É,
cara,
mas qual é o seu signo?
O pior, meu signo é piranhudo, mas eu sou ariana. Ah, era pra eu estar, né, pegando geral, mas eu não sou essa pessoa.
Você é uma piranha monogâmica.
Muito
tudo
piranha
bem.
Monogâmica. E aí, sempre que alguém, né, se referia a mim, eu falava, ai, gente, pode me chamar de tudo, mas infelizmente piranha não combina, porque eu realmente não sou, mas eu gostaria de ter sido.
Então, já agora, que você já gostaria, que fica meio... a gente pode até dar o nome desse episódio de piranha. Fabiane. Piranha monogâmica. Que aí a gente tá o quê? Te chamando de piranha como você quer.
Pronto.
Realizamos o seu sonho. Pronto. Aqui a gente realiza sonho. É tipo assim, a princesa do dia de princesa do netinho. É assim aqui. A gente faz o que você quer.
Maravilhoso. Tipo, vagaba monogâmica. Tipo, eu nunca fui, sabe? Eu queria muito ter sido.
Ô, Fabiane, mas você sabe que você veio aqui? E assim, você, na verdade, você tá sendo meio que... Você vai ter que responder algumas dúvidas nossas, porque se você já ouviu outro Lambisgoia, a gente tem um grande problema com músico. E você
exatamente.
Tá do outro lado da força, porque você tem programas com músicos. Então, se você está lidando com nossos inimigos aqui, de frente a frente, entendeu? Eu queria saber se você sabe de alguma... Aquela lá, né, que já queima o trabalho da amiga. É, eu quero saber se você tem uma defesa pra eles.
Cara, eu não tenho nenhuma defesa. Inclusive, eu não sou piranha, porque como a gente pega muito músico, peguei muito músico na minha vida.
Olha lá, sabe o que a gente faz.
É muito complicado. Você pega um músico da mesma gig, aí você vai pegar todos os músicos da gig, aí você tem que dar um tempo, entendeu? De uma gig pra outra. E aí não dá pra você ficar na mesma festa com todos os caras da mesma gig.
Cara, mas você sabe que eu já me vinguei, né? Só que eu me vinguei e eu tomei no cu, porque foi assim, eu pegava um cara que era de um segmento musical, que não vou falar aqui, senão vocês vão saber quem que é. E aí, um outro cara... Ai, gente... Peraí, que é um rolo todo. Calma, vamos desde o início.
Deixa
vai, vamos desde
o
início.
Vai.
Vamos lá. Sabe o Eterno? Tem o Eterno que eu sempre falo nesse programa, que eu não posso falar quem que é. O Eterno não é músico, mas ele trabalha com música, ele trabalha com curadoria musical. Joguei na roda, quem souber, pegou. Depois a gente conversa, Fabiane, você deve saber quem é.
Meu marido também trabalha com curadoria musical, daqui a
pouco. Ó, já vamos passar esse arroba uma pra outra. E, ai, mas é um safado, é um safado. É um safado maravilhoso. É, sabe, amor de pica? Bateu, claro. Ficou e é uma desgraça.
Claro.
E aí,
esses que, são os piores.
E aí ele me apresentou pra este primeiro músico, que é de um segmento musical, que eu não posso falar ao vivo, senão eu vou levar um processo. E aí, fiquei muitos anos com esse cara, tal, me fudeu psicologicamente. E aí, numa outra festa, eu já tava dando uma moral pra esse curador musical. Já tava meio tipo, ah, a gente é amigo, mas quem sabe? Será que eu tô afim de pegar ele,
não,
sabe?
Ninguém pega inimigo.
Exato! Daí, menina, a gente tá ali tudo no backstage, que eu trabalho com backstage, né? Tamo lá no backstage, sabe? Esse outro cara, que também é desse mesmo segmento musical, me chamou pra um canto. Falou, ah, vem cá, a gente tá trocando ideia, vou trocar a camiseta pra entrar no show. Eu, ah, vamos, trocando ideia. Ele me passa aí seu telefone. Nessa hora, o curador musical abre a porta e eu passando meu número. Eu falei, ah, fudeu, agora fudeu. Agora eu não pego mais, porque ele achou que o quê? Eu pego só músico. E aí eu fiquei com esse segundo músico muitos anos depois e foi horrível, eu queria me vingar e eu só tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse quarto de hotel? Horrível, foi péssimo, não recomendo se vingar.
Um aprendizado desse podcast é esse, né, gente? Toda vez que a gente pega alguém pra se vingar de um primeiro alguém, a gente se fode.
A gente se fode. E aí é mesmo segmento, então eu sempre vejo eles meio que juntos e falo, Jesus amado, olha o erro atrás do erro.
Eu particularmente concordo com esse discurso da vingança. Eu acho que isso é pra vida, assim. Tudo que a gente vai fazer pensando na vingança, quem se fode é a gente. Ponto,
super.
Né? Isso eu super concordo. Agora, gente, é muito bom errar, né? Como que a gente erra na vida?
Não fosse bom errar, a gente não tinha nem esse podcast.
Eu tinha erros preferidos, erros favoritos, erros de final de semana, erros de intelectuais, erros...
Ai,
erro demais na vida.
Erro de intelectual é o erro. É o erro.
Mas eu vou te dizer, eu durante uma fase na minha vida, que é bastante longa, diga-se de passagem, eu tive uma fase de tesão intelectual. Assim.
Eu também. É terrível. Não, eu lembro que tinha uma fase que eu ficava assim, ai, os caras me chamam de bonita, eu só quero ser chamada de inteligente.
Não, olha que loucura que eu cheguei. Eu tive uma fase que eu só pegava um cara se ele falasse coisas que eu não entendesse. Se ele tá falando difícil, ele deve ser um gênio. Então, vou pegar.
Olha, e ele podia estar soltando umas palavras soltas pra te conquistar. Isso não significava nada, amiga.
Absolutamente nada. Uma vez eu me apaixonei por um cara que tinha me dito que falava mandarim. E eu achei.
Ah, mentira.
Passado. E aí, assim, eu de quatro por ele. Passado, sei lá, 3 meses. Ele me disse que era caô, que ele não falava mandarim. Gente,
meu
eu
Deus!
Me apaixonei na hora. Sabe assim, na hora. Sabe quando você seca na hora? Eu sequei na hora, eu fiquei tão revoltada.
Ai, gente, maravilhosa. Mas você sabe que eu tenho isso, assim. A pessoa precisa me estimular minimamente intelectualmente, gente. Ela precisa saber alguma coisa que eu não sei.
Mas eles são chatos. Gente, eu posso falar? Tinha um cara super intelectual que eu pegava. E aí, ele era tão intelectual. Só que ele me subestimava. E eu ficava com raiva disso. Tipo assim, ele falava assim... Sei lá, a gente conversando qualquer coisa... Não, amiga, mas era subestimar? Subestimar. Não tem problema nenhum você não saber inglês. Mas assim... Ele chegava pra mim e falava, sei lá... The books on the table. Então, Marcela, quando os livros estão sobre a mesa... Aí eu, então, eu morei 6 meses na Austrália. Aí ele, não sei o que lá, open the door. Marcela, abre a porta. E eu, gente, ele não tá entendendo o que eu falei. Eu juro. E tudo que ele falava, ele traduzia. E aí, toda vez que ele traduzia, eu falei,
ele
então,
era
quando...
né?
Carioquíssimo, não, carioquíssimo.
Ele gosta do inglês no meio. Né?
Não, ele adorava, ele soltava.
Publicitário, né?
É o meu nicho.
Não, esse daí era comediante mesmo. Só que não fazia graça nenhuma. Eu tava com ódio dele. Eu queria dar um soco na cara dele. E por isso foi por muito tempo. Tipo, ele, open mind. Abre a mente, Marcelo. Eu falei assim, caralho, gente, o que está acontecendo? Só que assim, toda vez que ele falava, eu tentava reafirmar que eu sabia o que ele tava falando. E ele não parava. Eu falava, gente, não é possível. Esse cara está me tirando.
Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou pra um lugar, assim, que eu começo a ser muito... muito snob, assim, com a pessoa. A pessoa faz isso comigo, aí eu faço pior, assim. Vira uma guerra. Eu não tenho a menor condição.
Vira uma competição, né?
É, vira uma competição. Porque aí vem o meu lugar, assim, a lua em escorpião, meu bem. E aí eu vou pra cima na jugular. Eu vou, nossa, eu detesto. Mas você sabe que eu ficava com um cara que eu fiquei com ele, sei lá, uns 10 meses, assim, quase um ano. Um babaca. Me fez sofrer pra cacete. Hoje, é um dos poucos caras que hoje eu olho pra trás e eu falo, que horas? Onde tava a minha autoestima, cara?
Amiga, que bom que é um dos poucos, porque eu olho pra trás hoje, não. Eu conto nos dedos quando eu falo. Não. Eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, que droga pesada que eu usava, sabe?
Que LSD estragado era esse?
Não, é porque, assim, alguns eu até olho e falo, nossa, não faz muito sentido, mas esse é um pacote tão completo de quê? Sabe, e as minhas amigas me falavam isso de forma sutil.
Ah, elas sempre falam. Do tipo, ah, que bom que mas... as suas amigas são sutis, que as minhas estavam na cara.
A minha chega no começo, era sutil, e depois foi indo para um lugar de tipo, não, não é possível, e não sei o quê. E aí, eu tava ali muito envolvida naquela situação, e já, mas eu já tava, isso foi bem no final, assim, eu já tava meio me questionando por que que eu tava passando por aquilo. Aí a gente foi, eu detesto filme de terror, né, tipo, detesto, não assisto, acho que não precisa, não tem a menor necessidade, e aí ele queria assistir aquele Mother, sabe, aquele que é...
Ah, sei, péssimo.
Não é de terror, mas é um puta de um suspense e tal, sim. E aí eu falei, ah, tá bom, bora, vai, eu gosto do diretor, vamos lá. Aí a gente foi, e cara, é um filme que a sua cabeça vai explodindo, assim,
sim,
né? Conforme o filme vai passando, e ele queria ver esse filme e tal. Cara, a gente saiu do cinema, e eu assim, caralho, não. Eu devo ter falado sem parar do filme durante uns 15 minutos. Assim,
você mesmo. Falou?
É.
Ah, tá, vocês falando
do filme. É, e eu falando, basicamente, tipo, teorias do filme, não sei o que, isso é da Bíblia, isso não sei o que, isso é da criação, isso é de Darwin, isso é Rambles, não sei o que. Nossa, eu tava indo pra um lugar quase fazendo uma teoria, um mestrado daquilo. E aí, eu olho pra ele e falo, e aí, o que você achou? Ele, filmão, hein? E aí, não, a hora que veio esse filmão,
é o inverso do intelectual.
Exato,
né?
Exato. Eu falei, gente, não dá. Filmão, hein, não vai dar. Filmão, hein, não vai
mas eu acho que a gente encontra o equilíbrio, pelo menos na minha vida foi assim. Depois depois da gente se ferrar muito mesmo. Porque isso que você disse, tipo, é exatamente o extremo oposto. Eu também já peguei caras que só faltava um babá e eu não conseguia ver aquilo naquele momento. E hoje eu olho pra trás e falo, onde que eu tava, sei lá, qual era o LSD torto que eu tinha tomado. E também já aconteceu o contrário, de eu me achar uma ignorante, porque a pessoa falava tão difícil, de uma forma tão complexa, para dizer vamos à padaria, que eu ficava encantada com aquilo. Então eu acho que amadurecer me trouxe um equilíbrio. E eu acho que esse equilíbrio veio muito de eu me conhecer, sabe? Quando eu passei a deixar que o outro não me validasse, eu acho que as coisas melhoraram.
Olha, maravilhosa.
Mas demora, viu?
Demora, a gente sabe.
Demorou. Eu acho que essa geração mais nova, eu tô com 40, eu acho que essa geração de 20 dá um banho na minha geração.
Nossa,
minha geração ainda... Esses dias eu tava conversando com a Mariana Aidari e com a Roberta Sá, e a gente tava falando, nós somos três mulheres de 40 e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Que a nossa geração foi muito ainda impactada pelo machismo. A gente demorou a tomar as rédeas daquilo que a gente queria usar, daquilo que a gente queria falar, para quem a gente queria dar. Isso foi uma conquista, isso demorou. Sim. Então, os 40, para mim, são os novos 20 nesse sentido.
Com toda certeza. Com toda... É uma nova descoberta, né?
Total. Eu queria muito. A gente ouve as pessoas falarem isso, a gente fala, ai, que papo de velho. Mas eu queria muito ter a minha cabeça com os meus 20 anos.
Meu Deus. Exato. Não, eu também.
Colágeno. Nossa.
Não, assim, na real, eu acho que eu ainda não cheguei lá, porque eu ainda dou uma sofrida. Eu acho que eu estendo muito o meu sofrimento por caras babacas ou não, mas 99,9 foram babacas, então eu sofri por todos eles. Mas eu ainda dou essa esticadinha. Antes eu ficava de cama. Agora eu fico de cama 3 dias e depois, ah, tô viva, superei, bora. Tipo, faço um erro de pegar o ex? Faço. Mas aí, claro, no dia seguinte, eu já...
Isso
eu fico...
não tem idade, não, viu, amiga?
Não, eu também acho. Isso não tem idade, assim.
Vamos passando pano. Não tem idade.
Não, acho que isso não tem idade. O que eu acho que acontece é que, mais velha, você sabe que pegar o ex é uma roubada. Mas você continua, exato, pegando.
É, não, é um pegar... Hoje eu pego muito mais consciente do que eu pegava com 20 e poucos anos.
Exatamente. Quando você pega mais nova, você acha que você vai voltar. Mais velha, você já acha que só tá dando mazinha.
Exato.
Essa coisa da gente se estragar, né, depois de um relacionamento. Eu passei por uma relação que eu fiquei 1 ano sem pegar ninguém depois.
Ai, já passei por isso.
E não era porque eu gostava dele, não. Foi por trauma mesmo. Primeiro que eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Eu não queria ver ninguém, eu não queria sair. Eu só saía pra trabalhar.
Você tinha quantos anos?
Tinha 30. Foi exatamente a virada. Eu tinha 30 anos.
A juventude.
E foi assim, meu Deus do céu, sabe? E o pior é que é uma pessoa que vira e mexe, eu dou de cara, porque é uma pessoa
músico.
Conhecida. Médio, não é músico, mas trabalha mais ou menos na área. Mas vira e mexe, eu encontro, eu vejo, enfim, algum programa, alguma coisa. E a minha vontade, eu juro, é voltar para aquela mulher de 30 anos e dar na minha cara e falar, você tá louca, sabe?
Sei.
Mas
eu sei.
Foi traumatizante.
Porque é muito assim, né? Essa coisa de encontrar pessoas no trabalho depois. É muito delicada essa coisa, porque você tá numa posição de profissional. Uhum. Então você tem que tratar bem a pessoa, você não vai ser uma escrota, né?
Vou. Eu nem olho. Olha, eu nem olho na cara, tipo, nem olho mesmo, sabe?
Mas eu posso perguntar, sendo delicado, o que que ele fez de cozice?
Cara, olha, ele fez muita coisa, mas eu acho que o que foi mais marcante pra mim foi ele dizer na minha cara e na cara de algumas pessoas próximas que ele não tinha nada comigo, sendo que a gente se relacionava há 2 anos.
Ai, gente. Você sabe
o que o meu músico fez? Posso contar? Posso contar? Vou contar. Porque por isso favor. Me lembrou ele, é a mesma pessoa, né?
Não duvido.
Eu tava num show, eu tava em Trancoso, ele apareceu em Trancoso. E aí ele ia fazer um show em Trancoso, sei lá, dia 6 de janeiro. Dia 4 ele estava lá para fuder as minhas férias. E aí eu tava lá, ia ter um show da Elba Ramalho. E já tinha acabado o ingresso, mas ele como músico, óbvio que ele ia conseguir, né? Aí ele falou assim, olha... E ele tinha uma mania horrível, gente. Isso foi um relacionamento abusivo, essa é a parte séria. Eu sofri um relacionamento abusivo com ele, muito sério. E uma das coisas que ele fazia era me punir. E como que ele me punia? Ele me deletava e bloqueava de absolutamente tudo. Então, eu não sabia. Eu ficava pensando o que eu tinha feito de errado pra ele ter uma atitude dessa.
Ai, que péssimo.
E aí, o que que ele fez aí em Trancoso? A gente teve um encontro à tarde pra tomar um café. Eu fui meio arredia com ele. E ele me bloqueou de tudo. Só que o que acontece em Trancoso? Não tem um sinal bom de internet. Então, às vezes, você realmente não consegue falar direito com as pessoas.
Uhum.
E aí, eu mandava... E ele tinha combinado de me encontrar no show. Aí, eu mandava mensagem e não chegava. Mandava e não chegava. Eu falei, puta... Ele não tinha foto no perfil. Eu falei assim, puta, a internet tá ruim, mas vamos lá no horário combinado e vamos ficar lá. Ele chegou no show, ele, oi, tudo, me tratando normalmente. Então, eu falei assim, sinal da internet, ruim. Aí, eu falei assim, vamos entrar no show. Eu falei, tá bom. E aí, começou a chover. Aquela chuvinha de Nordeste, que venta, faz um friozinho, né? Uhum. Típico pra você pegar um resfriado. Uhum. Quando a gente entrou no show, a produtora veio buscar a gente, falou assim pra ele, vamos deixar vocês numa parte coberta. Ele, vamos. Aí ela viu que eu e minha amiga, a gente tava ali meio com a turma e tal. Ela falou assim, vem vocês também, vocês estão com a turma. Aí ele virou e falou, não, só sou eu e os moleques. Aí eu falei, o quê? Aí eu peguei e tipo assim, eu fiquei tão em choque, mas tão em choque, que eu não falei nada e passei muito brava na frente dele. Aí ele gritou pra mim assim, você é uma mal agradecida. Aí ele falou, você é uma louca. Depois de 3 anos, ele me tipo assim, ele detonou o meu mental, a minha saúde mental. Minha filha, eu fui pra cima dele. Se não fosse minha amiga, eu tinha dado na cara dele.
Ai, amiga, não tinha.
Juro.
Segurado.
Pois é, a amiga segurou. E aí o amigo dele, que era tipo o produtor dele, empresário, olhou pra cara dele do tipo assim, a gente tira essa garota do show? Aí ele ficou olhando pra minha cara, olhando pra cara dele. Bom, passou. Aí eu fiquei bêbada, fiquei pegando várias pessoas na frente dele, e ele, tipo, puto. Aí eu falei, lembrei da mensagem. Falei assim, vou ver se chegou minhas mensagens pra ele. Não tinha chego minhas mensagens. Peguei o celular da minha amiga, mandei uma mensagem do celular dela. E chegou na hora, ele mentiu na minha cara que ele não tinha me bloqueado, e ele tinha. E nessa hora acabou meu amor por ele. Eu falei assim, que filho da puta, ele mentiu na minha cara. Ele não deixou eu ficar na área coberta do show.
Que absurdo, sabe? Não. Ai, gente,
aí eu acho que, sei lá, é papo também de passar 30 anos e você continuar não olhando na cara. Porque é um babaca que não tem correção, né?
Nenhum.
A gente entende que há certos relacionamentos, há certos momentos da nossa vida e que a gente também é babaca. Sei lá, a gente tá, né, muita testosterona, muito hormônio, testosterona, progesterona, aquela fase que a gente tá se achando, etc, acontece. Agora, tem coisas que é caráter, né?
Não, e que é maldade, exatamente.
Isso é caráter, assim.
Assim,
você
às vezes
pode se relacionar com uma pessoa e depois dizer na cara dela que você não tem nada com ela. Isso
Exatamente. E assim, às vezes você ser babaca... Já aconteceu, gente. Você tá aqui pegando um carinha, de repente você... Opa, cai na piroca de outra pessoa. Acontece.
Acontece. Opa, não.
Entendeu? Acontece. Aí você dá uma risadinha, pede uma desculpa, pega outro, cai na outra piroca. Acontece, gente. Mas essa coisa de ser maldoso, assim, de não querer ajudar, de tipo assim, uma humanidade, gente. Você vai deixar a menina que você pega ali na chuva, vai tomar no cu, entendeu?
E outra coisa que eu acho muito complicada também é quando você sabe que o outro gosta de você e você brinca com esse sentimento. Ou você finge que não tá entendendo esse sentimento. Isso é muito maldoso também.
Ou que você não tá sentindo, que você não sabe o que você sente. Você sabe exatamente o que você sente, mas você mente que você não sabe.
Não, isso é terrível.
É, isso é muito ruim. E isso é muito recorrente, né? Isso acontece em todas as fases da vida. Eu acho que eu espero que com essa pandemia a gente tenha entendido que a vida passa num sopro e que a gente não tem muito tempo de ficar fazendo joguinho. Eu espero
que isso aconteça
em todas as idades. Mas, enfim, eu tô numa fase muito caseira, porque eu realmente tô casada há muito tempo, há 3 anos. Então, eu realmente tô muito fora desse mercado. Mas as minhas amigas que estão no mercado, assim, de solteira e tal, tem uma certa esperança de que as coisas vão mudar um pouco nesse mundo pós-pandêmico.
Gente, não vai.
Eu
Será?
Não sei.
Não
eu
vai.
Sei.
Eu sou pessimista nesse sentido. Eu acho que as pessoas, essa coisa de, ai, se conheça, né? A gente se conheceu melhor dentro de casa. As pessoas se conheceram, elas são umas idiotas.
A Pierre, ela entrou, ela tá pistola, entrou nesse programa hoje. Bravíssima, eu adoro, eu adoro. Ela tá brava, eu adoro. Ninguém vai encontrar o amor, ninguém melhorou nessa caralha. Aceitem, a humanidade é uma bosta.
Não, gente, eu acho que assim, quem era minimamente bom, quem era, sabe, tipo, tava já num caminho de evolução e tal, beleza, eu acho que essas pessoas podem ter melhorado. Mas quando a gente tá falando de homem, sei lá, 2% estavam em algum caminho de evolução, né? Os outros 98%
não regredindo assim a passos largos.
E aí eles só regrediram, assim, tipo, é isso. Não tenho essa esperança. Quero muito estar errada, gente.
Olha só, eu não tiro a sua razão, mas eu tô partindo do seguinte princípio. Eu acho que relação é uma troca. Então os dois também têm que estar muito afim de estarem juntos ou de não estarem juntos. Então, partindo do princípio que a mulherada tá evoluindo, eu espero que as relações pós esse trauma coletivo sejam um pouco mais saudáveis.
Eu também espero.
Porque insanidade mental, a gente não precisa de homem, né? A gente tem um governo que nos dá isso.
A gente já tem um homem lá.
A gente já tem um homem com 3 filhos lá que já enlouquece um país inteiro. Mas eu acho... Olha o detalhe, né? Um homem, 3 filhos homens, né? Só pra
quatro? Tem o 04.
Homens. Gente, pensa nessa família, 5 homens fudendo o Brasil inteiro, mas enfim, eu acho que a partir disso, eu acho que nós mulheres estamos tentando evoluir de uma maneira mais saudável.
Sim.
Então eu tenho esperança, eu acredito no amor sempre, sabe? Então eu tenho esperança de que pós-pandemia as pessoas vão estar mais disponíveis. E essa disposição ao encontro pode gerar bons casais, mas é aquilo também,
é,
né?
Não, é.
Tudo depende da idade, eu acho que se eu tivesse com 20 anos hoje, o meu próximo carnaval, Aí eu seria piranha.
Ah, eu não, tô com 32 no meu próximo carnaval.
Mas é isso que eu tô falando, vocês estão falando...
Amiga, mas eu tô casada.
Mas abre esse, aquela lá, abre esse casamento.
Ah, só pra um beijo na boca no carnaval, gente.
Vamos, mas,
gente,
pro...
Vamos mexer naquilo que tá dando certo.
É verdade, não. A gente não vai dar ideia,
Eu respeito, você me respeita. Mas eu acho que a gente pode ir pro Primavera Sound e pegar uns gringos. Porque assim, vocês estão falando muito de amor pós-pandemia. Gente, eu quero virar uma pinhoca. Eu quero ser uma piranha, a senhora piranha. Porque tudo que eu queria namorar desde os meus... Porque eu tive uma crise que queria casar com 25 anos, né? E
eu
aí
já
essa,
tive essa crise também.
E essa crise durou até os meus 32 e chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu virei e falei assim, o quê? Eu quero mais é dar pra todo mundo. E agora que eu tô com esse negócio de dar pra todo mundo, gente, as pessoas querem me namorar. Eu falo assim, meu amor, mas não vai namorar mesmo. Não
mas
quis me namorar
acontece,
lá.
Agora? Isso acontece muito. Eu, depois dessa relação fatídica dos meus 30 anos, eu passei dos meus 31, porque eu só fui ficar com outra pessoa um ano depois, dos meus 31 aos meus 36, eu passei bem solta. Bem solta,
bem,
sabe?
Bem
chega uma hora que você fala, cara... Porque, né, ainda mais mulher que quer ter filho, há mulheres que não querem, tá tudo certo. Mas as mulheres que querem ter filho, que é o meu caso, e que tava em busca de uma relação saudável para ter filho, isso sempre foi o meu foco. Quando eu cheguei com 35, 36, eu falei, opa, vou ter que segurar a onda, porque o relógio biológico não vai esperar eu terminar essa fase.
É uma merda isso, é.
Não, olha, gente, por mais que a gente fale, a medicina evoluiu, não sei o quê, se você quer ter filho, tem uma hora que você tem que parar. Não adianta, não tem muita opção, entendeu?
Total.
Então, eu acho que o que me parou e o que me fez buscar uma relação muito próxima do que eu tenho hoje foi a vontade de constituir uma família. Então, por isso, assim, a gente tá falando de amor, eu tô querendo falar de galinhagem. Eu, gente, como que eu queria estar falando de galinhagem?
Eu tô meio desacreditada, mas eu tô na mesma fase que você, Fabiane. Eu quero muito falar de amor, assim. Eu tô num lugar que eu quero voltar a acreditar no amor, porque, gente, tantos anos de piranhagem nas minhas costas já.
Mas sabe o que eu quero?
Mas eu acho que
rola. E eu não sou uma piranha monogâmica.
Quem quer voltar a acreditar no amor? Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente emana, sabe?
Sim.
E realmente, assim, quando eu falei, olha, eu sempre quis casar e eu sempre quis ser mãe, desde que eu me entendo por gente. Mas eu sempre protelava, eu falava, tô com 20, dá pra esperar. Tô com 30, dá pra esperar. Tô com 35, dá pra esperar. Até que chegou 38, eu falei, não dá mais, gente. Tem que dar um jeito.
Uhum. Infelizmente, 38 é a data, é a idade que quem quer ter filho vai ter filho. Porque tá chegando ali, né? Gente, infelizmente, chega, pra mulher chega. Homem
Deus
pode ter filho até 90 anos.
Deus não pensou direito, né, gente?
Quem
fabricou,
é parte...
Deus realmente não... O fabricante não pensou nessa parte tão bem.
Essa parte é uma parte muito injusta pra gente, viu? Diga-se de passagem.
É o patriarcado biológico, né?
É o patriarcado biológico, é o patriarcado natural, né?
Exato.
Ô, Fabiane, mas eu quero saber, porque me disseram aqui a produção, oi produção, a produção me soltou aqui, que você teve dois encontros muito desastrosos na sua vida de solteira, que foi um encontro em Cuba, que eu não tenho ideia do que foi,
gente,
eu quero muito que você me conte a história.
Foi
com o Fidel.
Porque rodou um monte de foto dele agora, novinho.
Gato.
Gente, faria muito.
Não. E o Tchê? E o Tchê, meu Deus?
Nossa, sentava gostoso. Pode bater na minha cara, Tchê.
Nossa, faria tanto, gente. Faria tanto.
Gente, o Tchê realmente é algo assim... O Tchê junta várias coisas.
Nossa,
né?
Muitas.
O Tchê é muito gato. Tem aquele tesão intelectual, aquela coisa revolucionária. Realmente, o Tchê é uma coisa à parte.
E é um macho escroto, e a gente gosta de macho escroto, às vezes, entendeu?
Dizem que ele é
às
um macho
vezes,
escroto.
Amiga. Às vezes.
Ah,
a gente gostasse só às vezes, tava
não,
bom.
Eu sou a maior defensora dos boys legais, porque boy lixo tem que, sei lá,
passar. Tem um texto da Tati Bernardi, não sei se vocês leram,
que ela fala assim, que quando ela tinha, sei lá, uns 20, 30 anos, ela queria pegar o cara holofote, que é o cara mais legal da turma, uhum. que é o Sim. cara que todo mundo presta atenção, o músico que pega o violão e toca na rodinha, e a gente se encanta por ele, mas depois de uma idade, a gente quer o boy mediano, que é o cara que não tem grandes atributos, mas é o cara estável, é o cara legal, e eu acho que eu tô chegando no boy mediano.
Tá vendo, amiga? Pois é, eu tô nessa fase, sacou? É nessa fase que eu me encontro.
Não
apresenta... Holofote, gente, realmente.
Não,
não é muito ruim. Eu tive essa fase. Chance. E eu que trabalho com música, então eu tive uma fase de boy holofote que foi longa também, mas olha.
Porque encanta, porque encanta. Claro. São pessoas sedutoras. Eles não vão ficar com você, e se ficar, você vai ser trouxa, vai ser palhaço, vai ser otária.
Exatamente.
E assim, mas assim, dá uma encantada. Só que é um saco conviver com essas pessoas. Exatamente. Não é tão legal.
E eu vou contar a minha história de Cuba, que tem a ver com boy holofote. Eu fui pra Cuba com uma das minhas melhores amigas em 2015. Vou tentar resumir a história.
Foi pra Cuba, foi pra Cuba.
Fui pra Cuba, né? Socialista, comunista, fui pra Cuba em 2015.
Mandaram, você foi.
Mandaram, eu fui, porque eu sou obediente. Só que Fidel já tinha morrido. A gente já tava lá na ditadura do Raul, irmão do Fidel. E aí chegamos em Cuba, essa minha amiga enlouqueceu atrás de um baterista que ela tinha conhecido no Brasil.
Óbvio, gente, óbvio.
Que ela tinha conhecido no Brasil e que tava em Cuba fazendo... Ele era da banda da Omara Porto Ondo, então ele tava em Cuba fazendo umas gigs e tal. E aí, beleza. Ah, onde é que vai estar o show do baterista hoje? Ah, o show do baterista hoje é em tal lugar. Vamos atrás do baterista. Beleza.
Vejo nessa amiga.
Detalhe,
também.
Gente, o show era num lugar em Cuba que era uma espécie de casa de show, uma caixa preta com uma luz péssima. O baterista era negro, daquele negro reluzente, com uma blusa preta, e o baterista fica lá atrás, ou seja, ninguém viu o baterista.
Gente.
Só que ela enlouqueceu e via o baterista de todas as maneiras. A gente tinha que ficar de um lado que refletia a luz para ela conseguir enxergar o baterista, porque de fato tava tudo um breu. O baterista era aquele sabe, tem um tipo de melanina da raça negra que não tem nem no Brasil, porque realmente é muito preto, é muito retinto, sabe?
Ah, sei, sei.
E era esse caso do baterista. Então, realmente, era difícil da gente ver o baterista no palco. Apesar da banda inteira ser negra, o baterista era aquele retinto. Beleza, e ela cismou com ele. Ele está olhando pra mim. Você não via nem a bateria, mas ele estava olhando pra ela.
Claro, gente, quando a gente quer.
Quando a gente
exatamente.
Quer. Não, mas eu sei quando rola um flirt do palco.
Se ela estivesse vendo ele, beleza. Bom, conclusão. Todo mundo estava nesse show pra esperar a atração principal. Que chamava William Bibanco, é o nome do artista.
Ai, sim.
Depois vocês procuram que ele tem uma fanpage muito legal e tal. E aí, eu com ela assim, tá, vamos embora já. Não, porque tá todo mundo esperando o William Bibanco, vamos esperar o William Bibanco. Não. Beleza. Aí o baterista já tinha parado de tocar e já tinha chegado perto da gente. Um cara maravilhoso. Ele era um gato, esse baterista, hein? Diga-se de passagem. Mas... de fato, ele não tava dando mole pra ela, e ela cismava que ele tava dando mole, sabe? Ele dizia coisas do tipo, vou ali pegar uma cerveja, olha, tá vendo, ele tá me dando satisfação, sabe essas coisas?
Ai, gente,
mulher cisma, a gente sabe que a gente cisma com umas coisas.
Ai, meu Deus do céu, tadinha!
Chegou, mas enfim, não vou nem contar a história dela, porque né, a história dela é ótima também, mas é dela. Mas aí chegou o tal... do William Bibanco no show. E, gente, o William Bibanco era um deus cubano, sabe? O cara era realmente muito gato. E aí, a mulherada jogando a calcinha pro William Bibanco.
O vando cubano.
Acabou o show. Verônica, falei o nome da amiga, olha, acabou o show, a amiga queria ir atrás do baterista pra tomar uma cerveja. E pra ela me convencer, o que que ela fez? Vou chamar o William Bibanco pra ir com você. Eu falei assim, como assim você vai chamar o menino pra ir comigo? Vou falar que você tem um programa de rádio no Brasil, de World Music, que ele vai ficar interessado. Ela chega pra ele e fala...
Marcela, queria só falar pra você dar esse Google, porque eu dei, e olha... Eu vou jogar aqui.
O William, escreve William Vivanco, né?
Aham, já sei.
E aí, Chegamos no, no... Aí ela chegou pra ele e falou, eu tenho uma amiga que tem um programa de rádio de World Music no Brasil. Gente, detalhe, o programa de rádio que eu apresento é de música brasileira. Ela tem um programa de rádio no Brasil de World Music, que ela tá atrás de músicos pela América Latina. Então seria legal você ir pra conversar com ela. Claro, o cara achou interesses similares, vamos pra conversar. E ela interessada lá no baterista, eu fiquei lá.
Ai, gente, ele é muito gato!
Ah, ele não é tão gato assim, gente, mas em Cuba, né? Não, não é gato. Aí, o que aconteceu? Cerveja vai, cerveja vem e tal. Fui pegar o cara, não tava fazendo nada, ela já tava lá atracada com o baterista.
Ah, ela pegou o baterista, ela pegou o baterista.
Ela deu uns beijos bons lá no baterista. Aí tô lá, né, conversando com o cantor, etc, etc. Ele, vamos lá pra casa. Falei, vamos, não tô fazendo nada, ele também. Só que em Cuba, em 2015, não tinha internet. As mensagens eram por SMS. Ah. Você não tinha internet de celular na rua, não existia isso. E aí, fui pra casa dele e falei pra minha amiga, eu falei, olha... E isso é uma coisa assim que se eu fiz na vida 3 vezes foi muito. Em outro país foi a única vez. Falei, olha, se eu não te mandar mensagem até tal hora, né? Porque se acontecer alguma coisa, você sai atrás de mim. Beleza. Conclusão. Essa é a minha história. Chego na casa do cara, eu sou alérgica a gato. Ele tinha 7 gatos.
Meu Deus!
Comecei a espirrar igual uma... louca, e ele acelerando, tava quase dando meia-noite, ele acelerando, e eu falando com ele, não, mas pra que essa pressa, vamos tomar um mojito, e ele acelerando, então não sei o que, conclusão, deu meia-noite, ele super desacelerou, e aí eu que comecei a acelerar, né, falei, bom, então a gente já tá aqui, 2 mojitos, não sei o que, e ele se segurando, conclusão, ele era de uma religião, e ele tinha feito uma promessa,
repara,
ele só podia transar, usar o corpo dele pro prazer dele.
Ah,
um
mentira.
Dia sim, um dia não.
Ah, não.
Então, ele só tinha até meia-noite pra poder me comer. Se passasse da meia-noite, era só no dia seguinte.
Ah, não.
Gente, conclusão. Eu não dei pro cara. Porque eu fiquei tão revoltada. Cara, eu fiquei tão revoltada que no dia sim, ele me mandou uma mensagem dizendo... Olá, hoje é dia sim, Tica. Olha, minha vontade de quebrar o celular na cabeça dele.
Eu estou chocada. Tem uma história de uma amiga, não posso dizer quem, que envolve religião também, que ela tá ficando com cara de uma religião aí. E o cara... eu não sei se eu posso contar essa história, mas enfim, vou contar. E aí o cara, tipo, tinha morrido alguém da família dela lá, tal, não sei o quê. E aí eles estavam na casa dessa pessoa pra pegar os pertences. E daí... Ele começou a rezar no pé da cama. E aí ela, tipo, o que tá acontecendo? Tal. Aí ela pegou e foi rezar junto com ele.
É, nessa hora.
Ele tinha que rezar antes de trepar, gente.
Mas e eu fiquei
ajoelhado no chão, assim, rezando alto, sabe? E assim, uma situação, eu falei, gente, eu não sei lidar com os beatos, sabe?
Eu também não. Religião é essa do dia sim, dia não,
então,
sabe?
Então, na verdade, não é a religião que era do dia sim, dia não. Ele tinha feito uma promessa.
Ah, ele? Não tem a ver com a religião.
Não, ele tinha uma religião lá em Cuba, que ele até era bastante, bastante religioso, enfim, bastante crente nessa religião. Mas ele tinha feito uma promessa que durante um ano, ele... Então, por exemplo, depois de meia-noite, ele não podia só não transar comigo, ele não podia beber, ele não podia fazer nada que desse prazer ao corpo dele. A promessa era essa. Gente, mas assim, é a história mais bizarra e eu tenho provas de uma amiga que foi comigo. E o mais louco foi que no dia sim, ele teve a coragem de me mandar um SMS dizendo que era dia sim. Olha, que vontade de esganar.
Cara, que história.
Mas eu fico pensando, porque eu sempre que faço promessa, eu dou uma conversada com o santo depois.
Mas
eu falo, olha...
promessa é diferente, né?
Não, é uma conversada. Eu falo assim, olha...
É uma negociação.
Eu acho que ele poderia nesse momento. Fala, uma brasileira, não vai
Amiga.
Voltar, fuso horário diferente.
Eu sou mestre também pra negociar com o santo. Eu faço quaresma. Então, desde que eu me entendo por gente, depois do carnaval, daquela festa louca, eu fico 40 dias sem sexo, sem drogas
Sexo? Ah, não, aquela que tá, tipo, calma. 6 meses sem transar, 40 dias sem?
Calma.
A pandemia
hoje,
toda na seca.
Calma. Nossa, quem dera se a pandemia fosse só 40 dias. Não, mas calma. Exato. Eu agora que tô casada, agora essa quaresma tem essa quebra, porque eu tô casada. Mas quando eu estava solteira, sem um relacionamento, depois do carnaval, eu fazia sempre esses 40 dias, sem álcool, sem carne vermelha, nenhum derivado, sem droga, qualquer tipo de droga, cigarro, enfim, maconha, qualquer coisa, e sem sexo. Mas eu teve uma época aí que eu comecei a pegar um cara que ele era Jesus Maria José, e foi na época do carnaval. E aí eu falei, não tem condições, né? É tão rápido de esperar ele certo. Aí eu fui negociar com o padre. Eu cheguei na igreja.
Mentira!
Sério. E aí, você sabe o que foi melhor?
O quê?
Cada vez que eu, entre aspas, saía da quaresma, eu tinha que pagar meia cesta básica, gente. Ninguém acredita nessa história, mas
eu sou essa galera. Eu negocio promessa assim. Eu falo assim, não, beleza, vou dar essa quebradinha aqui agora, mas eu vou doar pão para a Igreja de Santo Antônio.
Exatamente.
Eu vou dar essa quebradinha, dou pro Padre Júlio. Eu sou essa pessoa.
No final da quaresma, eu estava dura, mas eu estava sábia.
Mas muita gente alimentada e você também, né?
Exatamente. Vida feita de equilíbrio.
Não, mas também tem uma história aí que chegou produção, chegou, que tem uma história da Igreja de Santo Antônio em Lisboa. Que a gente já junta, né?
Todas bem religiosas.
Tá vendo? Pois é.
Ela tá presente nessa vida.
A piranha piranha religiosa é o nome do episódio. Intelectual. Olha, religiosa.
Piranha.
Mas eu vou te dizer.
Intelectual religiosa.
Que é o que mais tem nesse país, viu?
Olha, opa. jogou a polêmica, é isso.
Mas essa história de Santo Antônio não é nem polêmica, essa é uma história ótima mesmo. Quando eu morei em Lisboa 2 anos porque eu fiz um mestrado lá. E foi entre 2016 e 2018, que foi na época que eu já estava completando meus 37 anos, 2018.
Ai, que maravilha, porque minha mãe, ela fala que eu tenho 33 anos, já passou a idade de morar fora. Eu vou mostrar esse episódio pra ela, cortar a putaria, vou cortar a putaria e mostrar só essa parte, que interessa.
Não, eu morei fora com 14, morei 8 meses nos Estados Unidos, e aos 35 eu fui morar fora de novo, fui fazer um mestrado em Lisboa, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tava com a minha cabeça, eu tava financeiramente mais tranquila e eu tava em outro país. Então, e o Brasil tava naquele processo de impeachment. Então, eu também, sabe, precisava dar uma esparecida, porque foi um processo pesado e eu amo política, então. Sim. Mas eu fui fazer o mestrado nessa fase. E
menina,
é de política.
E a gente achava o quê? Que era uma fase ruim, né? A gente mal sabia o que ia acontecer depois, né?
O buraco, a gente achava que já tinha chegado no fundo do poço.
A gente achou o momento. A gente até vivia num paraíso, se for comparar hoje em dia, né?
Hoje em dia, eu ergo um altar pro Temer.
Saudade. Aquele negócio que ele falou, né? Que a gente ia sentir saudades, né? Essa autoestima desse boy hétero. Branco e velho, ele tinha razão.
É verdade, a gente sente saudades do Temer. Mas aí nessa
eu morei frases em Portugal, que a gente nunca pensou que ia falar na vida, desculpa.
Mas é verdade. E aí eu tava, já era o meu terceiro ano de... Mentira, era o meu segundo ano de festa de Santo Antônio em Portugal. Em Portugal, a festa de Santo Antônio é o nosso carnaval.
Uhum.
A cidade para, porque é o padroeiro do país, e sardinha, cerveja, tudo na rua.
Ai,
é
que
uma
delícia.
Festa maravilhosa, é feriado nacional, então é muito maravilhoso. Eu tinha ido já na Igreja de Santo Antônio em 2017, sem muita fé, falei, vou aqui nessa tradição, etc, etc. Mas em 2018 eu fui com muita fé. Eu falei, olha, agora ou nunca. Porque eu vou voltar pro Brasil.
E a idade chegando, chega uma hora, bate o desespero.
Exatamente, a idade chegando. Eu me apeguei muito ao som. Fiquei 2 horas na fila num calor. Lisboa é seco. Um calor insuportável. E aí, o que eu fiz na fila? Essa história é muito verídica mesmo. Eu fiz uma carta para Santo Antônio pedindo exatamente tudo o que eu queria. Eu fiz como tava. Muito, 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 muito longa a fila. Eu fiz 2 cartas, inclusive uma anda na minha carteira. A mesma cartinha.
Que fofa!
E eu pedi tudo, gente. Tudo, tudo. Eu falei que eu queria um cara que não tivesse... Olha, os meus pedidos, tá, gente? Sem cancelamento. Eu queria um cara que não tivesse filho, Porque hoje em dia tá tão caro ter filho que se ele já tivesse um, pra eu ter outro, ia ser mais difícil. Olha a minha cabeça como é que funciona.
Eu sei, a loucura já tá lá na frente, entendeu?
Exatamente. Eu queria um cara que nunca tivesse sido casado na igreja, porque eu quero casar na igreja, então precisava de alguém que nunca tivesse sido, porque a igreja católica não deixa casar duas vezes. Olha a loucura. Eu coloquei todos os detalhes. Eu coloquei todos os detalhes. Que trabalhasse na minha área, que entendesse do meu ofício, blá, 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 blá. E falei pra Santo Antônio, tá escrito na carta. Mostro pra vocês postarem aí. E coloquei no...
Ela prova tudo, amo.
No finalzinho da carta, eu coloquei... Se não vier até o dia 31 de dezembro de 2018, você não é esse poder todo que você acha que é.
Ela deu uma intimada no santo!
Gente, eu estava na igreja de Santo Antônio, que dizem ser o lugar onde ele nasceu. Que a igreja de Santo Antônio de Lisboa foi feita no quarto onde ele nasceu, né? Onde a mãe dele pariu.
Foi na casa dele.
Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vai, eu paguei em euro. Eu sou brasileira. Eu falei, se resolva aí. Bom, conclusão. Conheci João, que é o meu marido.
Gente, não, para. 29, esse é o testemunho de fé desse. Todo episódio tem um testemunho de fé. Gente. Esse é o testemunho de fé, literalmente, desse episódio.
Daqui a pouco vai estar o padre Marcelo Ross pedindo pra gente ir na igreja dele pra falar de todos os casos aqui, porque vai virar um programa religioso.
Pois vai, gente. É isso aí, as putas também amam.
Spotify,
as putas também amam, é isso aí. Mas que dia que você conheceu o marido, desculpa?
Eu conheci João. Olha, calma que a história não termina, não. Conheci João no dia 29 de novembro de 2018, um mês antes do prazo que eu dei pro santo.
Gente, ele deu ainda um mês de prazo.
Calma, a gente se conheceu no Maranhão. Ele é carioca como eu, morava em Nova York. E a gente se conheceu no Maranhão. Aí, ficamos grudados desde então. O irmão dele mora em Portugal. Aí, no dia 18 de dezembro, ele chegou pra mim e falou assim... Vou passar o Natal em Portugal. Você não quer ir, não? Como quem não quer nada, a pessoa pergunta por educação. Quando ele acordou, minha passagem já estava emitida. Falei, quero? Vou, claro. Passei o Natal com ele em Portugal e fomos na igreja de Santo Antônio agradecer. Tamo junto até hoje.
Gente!
Gente, eu amei. Sim.
Ai, é fofa a nossa história. Nossa história é fofa.
Você sabe que eu já fiz tanta promessa pra Santo Antônio que chegou uma época que a gente tinha 25 anos, foi a época que eu fiquei louca pra casar, né? Aí minha tia falou assim, olha, toda vez que eu dou um Santo Antônio pra todas as minhas amigas, aquelas amigas encalhadas de 65 anos, elas vão lá e casam um mês depois. Ela me deu esse santo. Nada aconteceu até agora.
Estamos aqui fazendo podcast.
Estou aqui chorando no podcast. Você
sabe que...
Mas eu acho que tudo tem seu tempo, de verdade. Eu tô brincando aqui da promessa e tal, que eu realmente acho que teve alguma força divina, mas tava no momento certo também. Exato. Não foi uma coisa, né?
Cara, você sabe que essa coisa de Santo Antônio, eu e minhas amigas, a gente tinha muito essa brincadeira quando a gente era meio adolescente, porque tinha um santo, tem um santo ainda até hoje que vende nessas lojas de artigos religiosos, que ele é de ferro, e o menino Jesus, ele é de encaixar. Porque tem, né, essa simpatia que você tira o menino Jesus do colo, do santo, e sim, você só devolve pro colo dele quando ele te arranjar um namorado, um marido e tal. E a gente sempre teve essa brincadeira, então dia dos namorados, isso, sei lá, 19, 20 anos.
Sim.
E aí minha melhor amiga virou designer de joias, e a primeira peça que ela fez, assim, comercial, e que depois ela até vendeu para uma marca grande o design... É um pingente de Santo Antônio, que é o menino Jesus, ele vai para trás. Então, ele vira um escapulário, que é o santo na frente e o menino Jesus atrás. E aí, você só junta os dois quando você arranja um namorado. É muito
Olha, eu acho legal essa ideia, né? Que você maltrata o santo para ele te trazer
um
namorado.
É o tipo de ameaça, igual a Fabiane fez.
Exato!
Entendeu?
É tudo sobre ameaça, querido.
É isso, gente. Você vai arranjar ou não? É o menino lá do vídeo da Pfizer. E aí, vai responder ou não, puta? É esse papo do santo.
Vai, Naro, responde.
Vai, Toninho, é isso aí.
Gente, eu estou morrendo, Fabiane, você é a pessoa perfeita. E agora, assim, só pra fechar, né, Uma menina, ela me mandou na caixinha do Instagram esse final de semana. Ela, estou apaixonada por um músico. Sou palhaço ou não? Falei, querida, se você é, eu não sei, mas que você vai ser com toda certeza.
Se você é atualmente, não dá pra saber, mas já já.
É. Olha, eu vou te dizer, eu conheço. Cara, eu acho que eu não tenho nenhuma. Todas as minhas amigas que se relacionaram com músicos, se casaram com outras profissões.
É óbvio, isso, gente. Das minhas também.
Porque
ninguém.
Realmente, assim, olha, uma das minhas últimas relações antes do João chegar foi com um músico que, meu Deus, hoje eu olho pra trás e falo, obrigada, Senhor, pelo livramento.
Gente, antes de gravar esse episódio, eu estava falando isso pra Marcela. Olha, eu tava contando uma história horrorosa e eu falei, amiga, eu só olho pra isso e eu nem fico chateada, eu só falo, obrigada, Senhor, por não ser eu.
Mas tem, eu acho que é um momento sublime da vida, sabe? Quando todas as peças se encaixam, você olha pra cima e fala, obrigada, Deus. Obrigada pelo... Porque a gente chora, né? A gente chora. Eu já briguei várias vezes com Deus, que eu falo assim, você é injusto, Deus. Você não gosta de mim. Olha o que você tá fazendo eu passar. Toda revoltada, rebelde. Aí depois eu falo, ai, pois é, querido. Obrigada, desculpa. Valeu, hein? Eu entendi agora.
Entendi a mensagem. Mas é mais ou menos isso mesmo, eu acho. Acho que quando tem coisas que a gente tem que passar, porque a gente só é o que a gente se tornou, porque a gente passou por essas coisas,
com
né?
Com certeza.
Isso em tudo, amizade, trabalho, com a família também, momentos políticos muito, muito expressivos como esse que a gente está passando e com relacionamento também. Então, a gente acho que é uma soma das coisas.
A humilhação forma caráter, entendeu? Entendeu? Você já se humilhou? Você já se humilhou?
Olha, menos do que eu vejo por aí, mas mais do que menos eu deveria.
Menos que vocês, pelo que eu já ouvi.
Não. Menos do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu leio, mas mais do que eu deveria. Porque se a gente for olhar pra trás, ninguém merece, né? Vamos combinar?
Cara, eu tenho uma amiga que ela já foi atrás, ela assim, ó. Ela terminou o relacionamento porque ela estava pegando uma outra pessoa na festa. O cara terminou com ela. Ela passou a faculdade inteira infernizando a vida desse garoto e se humilhando. Teve uma festa que a gente foi, festa de faculdade. Ela entrou no banheiro e pegou um rodo pra bater na cabeça dele no meio da festa. Aí a moça do banheiro segurou, lindinha, mas não vai com esse rodo pra lá não, você tá maluca. E aí eu passei a festa inteira olhando a minha amiga se ela ia bater no cara. E assim, aí você fala, né, o que é a humilhação? Aí eu olho essas histórias, o meu referencial muito...
Isso eu nunca passei, não, pelo amor de Deus, não, isso eu nunca passei. Mas eu passei por coisas bem horríveis também, mas assim, isso não, imagina se eu vou bater num cara com outro.
Eu falo que eu já fui humilhada, mas eu raramente me humilho, assim, tipo...
Ai, poderosa, eu me humilho.
Não, porque cara, tipo, a Marcela sabe, ela brinca quando eu falo, ai, não, eu me humilho. Eu não me humilho, tipo, eu fico quieta, fico na minha, mas ela sempre fala, mas você mandou tomar no cu? Aí eu falo, não, amiga,
gente, eu já chorei na porta do hotel de um cara que me deu um fora, mas eu sentei na calçada e chorei horror. Eu estava bebaça, né, carnaval e tal.
Amiga, mas isso não é...
Não, calma, eu fui expulsa. Peraí, eu fui expulsa pelo gerente, porque eu estava causando.
Não, gente, essa parte realmente.
A história inteira é uma humilhação.
Não, tem a outra parte, que foi a hora que eu vi que eu estava humilhada. Porque até aquele momento, quando você está se humilhando, você não sabe que você está se humilhando, né? Você está ali muito digna do que você está fazendo e você tem certeza que você está certa. Aí eu fui expulsa pelo gerente, né? Porque eu já estava dando uma causada, o menino me ignorando, não queria me atender, e eu chorando, por favor, liga pra ele. E ele não querendo me atender. Aí ele me expulsou, né? Falou, garota, você tá atrapalhando aqui o movimento, se você não for embora, eu vou chamar a polícia. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu sentei na calçada, com o celular assim na mão, perigo, gente, no meio do carnaval, louca. Aí passaram três senhoras. Elas passaram e elas voltaram.
Te exorcizando, né? Achando que você era o capeta.
Você não tem noção. Elas, assim, não que elas me humilharam, elas super me ajudaram, mas elas falaram assim, garota, eu achei que você fosse uma cracuda. Eu quase atravessei a rua. e você chorando por causa de homem, de um moleque que te deixa na porta do hotel, bêbada! Você não faça isso nunca na sua vida. Eu que uma amo. Garota linda. Gente, aí ela me chamou o táxi, me colocou no táxi.
A gente vai ser
essas
velhas, amiga.
Eu sou, só que...
Eu também sou super.
Não, e ainda ela me usava como exemplo, que ela tava com a filha dela. Tá vendo o que ela tá passando? Você nunca passe na sua vida. Eu falo pra ela, não pode chegar nesse ponto. E aí eu sou assim, gente, o que está acontecendo comigo? Foi o fundo do poço.
Eu cheguei.
Não, aí o taxista, porque aí, gente, taxista já me abraçou, taxista já me abraçou.
O Uber já me abraçou também.
Ele falou assim, você tá tão mal, posso te dar um abraço? Ele, na hora de ir embora, ele falou, não fica mal, já cheguei a esse ponto.
Esse ponto
pessoa
eu
não...
cheguei também.
Então, você já se humilhou.
Já me humilhei, mas é que eu nunca me humilho pros outros, assim, é raro me humilhar para os outros.
É, dá aquela humilhada em casa.
Eu acho também que eu tenho um certo pudor, assim, de me humilhar na rua, sabe? Sei lá. Eu acho que eu fico muito humilhada debaixo do meu edredom.
Nem uma choradinha no metrô?
Ah, mas aí não tem muita gente vendo. Quem tá vendo pode ter pena de você achar que você perdeu um ente querido, sabe? Aí não acho que é tanta humilhação. Agora, na porta do hotel do boy, o boy nem te atendendo.
Para, dói.
Você
tá na dói.
Rua e a pessoa achar que tu é uma cracuda, aí é demais.
Né? É, mas ela não repita.
Olha, eu te respeito, você me respeita.
Ai, gente,
foi um momento difícil. Eu tava localizada, era carnaval, vou dar esse desconto. Passou, mas é a pior história da minha vida, então.
Mas vamos combinar também que você tá em Cuba, o cara fala que não pode comer porque hoje é dia não, isso também é uma baita humilhação.
É uma humilhação. Ele tirou com a sua cara.
É uma humilhação em castelhano, que você ficou no primeiro momento, eu fiquei assim, será que eu tô entendendo isso?
Sim.
Peraí, deixa eu jogar no Google. Um segundo aqui, rapidinho, moço. Não, porque você fica incrédula, falando, não, isso não é,
mas
isso não
amiga,
está acontecendo.
Que Google em Cuba não tinha internet.
Ai, eu amo. Eu acho que é aquele momento que você olha pra cima e fala assim, sério, tem câmeras, não? Câmeras, apareçam.
Exatamente. Teve uma hora que eu olhei, quando eu fui encontrar essa minha amiga depois dessa situação, eu falei, cara, o Sérgio Malandro vai pular no bueiro e vai falar, porque não tem explicação, foi uma história muito bizarra. E não, enquanto no dia seguinte eu acordei e tava escrito a mensagem, hoje era dia Cintica, olha... Eu não sabia nem o que responder.
Mas você sabe que eu sou da pessoa que ia enfrentar? Fala assim, agora eu vou, de ódio eu vou. Agora eu vou aproveitar esse dia assim o dia inteiro. Agora a pipoca vai piar.
Não valia a pena, fala sério, né? Perdeu, next.
É, next, exatamente, maravilhosa. Eu quero chegar a ser você, é isso. Eu vou focar em você. Tem a chance aqui, não aproveitou? Sinto
Amiga,
muito.
Eu tava em Cuba, né? Pelo amor de Deus.
Calcinha no chão, meu filho, pelo amor de Deus.
Não aproveitou? Qual era hoje a próxima festa? Cara, ai, tem tanta história louca de Cuba. Uma amiga que eu conheci lá, era tão piranha que lá, ela não tinha táxi, era bici-táxi. Tinha táxi, mas era caro. Então a gente pegava bici-táxi, que era uma tipo charrete. Essa amiga que eu conheci lá, uma americana tão piranha, que ela dava nos bici-táxis, porque ela não ia pagar. Não queria pagar.
Que ela não queria pagar? Mentira!
É, hotel, essas coisas. Então ela tava nos bici-táxis, entendeu? Maravilhosa, né?
Maravilhosa.
Perfeita, gente.
Otimizando
o transporte.
Imagina a quantidade de Dorflex que ela não teve que tomar, mas dane-se também.
Ah, imagina. Essas coisas, mas, gente, o tanto de adrenalina que ela tava no corpo, nem sentia dor.
Não, você imagina o que de posição ela inventou nessa aventura.
O quê, gente? Olha.
Vou pedir o telefone dela pra ver se ela dá umas aulas pra mim. Que eu amei.
Ela é muito maravilhosa, cara. Ela tem cada história bárbara.
Fabiane, ai, eu amei. Assim,
eu amei muito.
Eu não tenho nem o que falar, já me sinto sua melhor amiga. Como assim, eu não te conhecia antes? Entendeu? Eu acho que a gente precisa combinar uns festivais aí pra gente se encontrar ano que vem.
Eu acho que aí a gente fica com uma tabelinha. Esse já peguei, esse não vale a pena. Não, esse.
Ai, não, vem cá, tem uma história de um músico aí que um dia eu tava falando com a Piera. Aí eu, não sei quem tá o músico que eu fiquei. Já conheço, foi lá na minha casa numa festa. Então é assim, entendeu? A gente vai só contando.
Não,
a galera.
Eu vou te dizer que nesse quesito eu conheço todos porque eu trabalho. Então, assim, quem você quiser, certamente eu conheço.
A gente vai te mandar esse WhatsApp. Esse aqui, vale a pena quebrar a cara?
Manda.
É bom?
Porque certamente, se não passou por mim, passou por alguma amiga Exato. Minha, gente.
Não,
lógico.
Porque assim, tem uns que assim, tudo bem quebrar a cara, porque o pau é bom, porque o cara manda muito bem e tal. Então a gente vai mandar esse questionário.
É, fala assim.
Nosso Google de músicos.
Porque
manda,
assim...
eu dou estrelinha.
Valer por valer não vale, mas às vezes uma sentada rola. Fala, Exato. Não, senta. Pode sentar. Finge que não existe no café da manhã do hotel, mas... senta.
É, e fala que tem que ir pra casa cedo, que você tem compromisso amanhã, sabe?
E usa camisinha, pelo amor de Deus,
não,
gente.
Mas isso, pelo amor de Deus, isso pra tudo que você for fazer na
qualquer
vida,
profissão.
Entendeu? Camisinha e máscara, pelo amor de Deus.
Mas nesse caso de músico, um extra. Só
é,
fica a dica,
se
assim.
Ter duas camisinhas,
melhor. Não, louca, não vai dar mensagem errada que estoura o negócio aí. A OMS veio aqui alertar o nosso programa.
Gente, é uma só, foi só uma piada, é mesmo.
Pelo amor de Deus. E não vai dar uma de hippie também, colocar óleo de coco como lubrificante que,
não,
que estoura,
gente,
tudo.
Pelo amor de Deus. Vai, compra bonitinho no sex shop, que a gente não vai dar nome, porque a gente não tá sendo patrocinada ainda, mas quero, viu, gente?
Queremos um queremos
gente. Gente, mas assim, tem que patrocinar, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Já... preservativos, o que vocês estão fazendo?
Exato, alô, Jontex.
Alô, Jontex.
É, gente.
Não, Jontex,
olá,
não.
Olá.
Tem uma melhor, tem a melhor. E qual que é?
Amiga, não fala isso, porque se a Jontex... tava pensando em patrocinar, agora desistiu.
Ai, meu Deus! Desculpa, é ótima, Jontex. Usem sempre. Ai, Fabiane, eu já quero esse... Você tá morando no Rio, é isso?
Eu moro na Urca.
Então, ai, a gente vai se encontrar. Você
mora na Urca, o bairro que eu mais amo. Então, assim, ó... em julho eu vou vacinar. Então, em outubro, acho que a gente tá liberada para o encontro. A gente se encontra na Mureta.
Por
e vamos
favor.
Dar risada. Por favor.
Vamos, fechadíssimo.
Já tá combinadíssimo.
Eu já te amo. Eu já te amo.
Esse vou amor já é real.
Eu já vou te chamar de piranha no meio da rua pra você ficar felizona. Entendeu?
Por favor. Nossa, mas fala alto. Se tiver gente perto de mim, então você grita.
Ah! Ela é piranha sim. Ela é piranha. Muito obrigada, meu amor. Eu amei, eu amo você, seu programa, seu bom humor. Obrigada por participar dessa loucura nossa aqui.
Ah, eu que agradeço, gente. Que a gente ria mais, transe mais e que a gente chore menos, porque a gente tá precisando de mais gozo e de menos luto nesse país.
E é. Se não der certo, faz uma promessa. Ela te ensina, Fabiane. Vou passar
com
seu
certeza.
Arroba.
Pode passar meu arroba. Eu dou todas as dicas, dou o endereço, dou as melhores igrejas.
Mas, passa aí seu arroba para quem não te segue te seguir.
Meu arroba é a Fabiane Pereira, tudo junto. Então você pode me encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram. Eu sou super twitteira, mas eu acho que o lugar que eu respondo mais rápido é no Instagram.
E o seu YouTube, passa o seu YouTube também.
Claro, gente, meu canal no YouTube é youtube.com/papodemusica. Toda semana eu entrevisto um nome da música brasileira, um artista ligado à música, dos mais variados gêneros, pra vocês terem uma ideia. Essa semana eu tô entrevistando Ivan Lins, na semana passada foi Paula
gente.
Fernandes, na semana que vem vai Adoro. Ser Mariana de Castro, enfim, cada dia é um artista diferente.
Que delícia. Amo, eu vi que você entrevistou o Ney Matogrosso, meu sonho.
Hoje, já. Eu fiquei... Ai, gente, eu vi essa entrevista hoje, eu fiquei assim, ai, gente...
A do Ney foi uma delícia, dele. Né? É, ele é uma delícia. E foi na casa do Ney, no Leblon,
ai, que sonho!
Foi muito, muito, muito legal.
Ai,
agora,
meu sonho.
Agora, não recomendo entrevistar quem você já pegou, viu?
Ah!
Quem trabalha com música, é melhor não entrevistar.
E se encontra no backstage, nem olha na cara.
Fica a dica. É, assim, depende... Não, faz de louca. Até porque, vamos combinar... Eles já te acham louca mesmo. O homem tem essa mania, né? De falar, ah, é louca. Então você faz de louca.
Exato. É eu tô de louca. Me chama de louca, mas aí eu sou 10 vezes mais louca. Só porque
Nossa,
me chamou.
Eu também. Me chama de louca, eu viro assim, ó. A camisa de força ambulante.
Me chama de louca, você não sabe com quem você tá mexendo, meu amor.
Ai,
eu
imagina décima que desce quente.
Então, ó, ano que vem, tá combinado. A gente vai em todo o festival. Tem o festival que eu mais amo do Brasil, que é o Bananada.
Ah, sabia que eu nunca fui ao Bananada? Eu já fui convidada duas vezes.
Pelo amor de Deus.
E as duas vezes que eu fui convidada, o meu namorado, como eu falei, morava em Nova York. As duas vezes eu estava em Nova York.
Ah, não, então, pelo amor de Deus.
Ano que vem a gente vai juntinha.
Não, a gente, olha, ano que vem você separa essa data, porque o Bananada, eu juro, eu não ganho nada pra falar disso, gente, mas eu amo o Bananada, assim. É. É assim, o astral que tem no Bananada, eu não vi em nenhum outro festival do Brasil.
Eu não conheço o Bananada, mas todo mundo diz que é muito astral, muito legal. Goiânia, eu sou doida pra conhecer.
Não, e assim, a galera fica junta, sabe? Fica todo mundo junto, sim. Os músicos ficam juntos, aí eles descem do palco, fica já uma entendi, galera.
Já entendi por que você ama tanto Bananada.
Minha filha, olha, o último que eu fui foi em 2019, e eu dou graças a Deus de ter ido, porque metade das minhas histórias estão no Bananada do ano.
Ou seja, se não fosse o Bananada, nem tinha esse podcast. Exato.
Não tinha o podcast. E outra coisa, eu me apeguei na pandemia às histórias do Bananada, entendeu? Porque assim, eu falei, não, pelo menos eu vivi aquilo. Rolou homenagem, foi lá, entendeu? Só aquelas coisas. É isso. Eu vivo de lembrança.
Graças a Deus, a gente nem entrou nessa conversa.
Vai ter que voltar.
Você sabe que vai ter muita gente que vai voltar. Você é uma das que vai voltar, tá?
Bora fazer parte 2. Aí eu conto as histórias de outros países. Dessa vez eu só contei Cuba e Portugal, vai.
Aí depois a gente vai dando check dos próximos países. Então a gente já deixa o gancho pro próximo episódio com você. Já ficou aí, esse gostinho de quero mais, entendeu? Não, então, gosto assim.
Vamos dar gancho, no próximo episódio, 2 ganchos. Um de festivais, porque eu tenho muita história de festival pra contar. E outra de Berlim, vai.
Nossa, e de menage. Ai, então muito obrigada. Gente, eu vou desligar que vai dar 2 horas de programa. Um beijo, Javier.
Beijo, galera. Usa máscara, viu?
Usem máscara.
E vamos se vacinar, pelo amor de Deus, pra ir festival ano que vem. Beijar na boca.
Beijo.
Um beijo. Tchau, tchau.
LambisgoiaCast, o podcast que é o retrato da mulher brasileira. E se você gostou, nos siga nas redes sociais e vem dar esse biscoitinho.